Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui da sua emissora. Já nós estamos com um problema sério, muito sério. Uma lista com 294 emissoras de rádio. E aí? Aí o pessoal diz assim, manda um alô pra gente, manda um abraço pra gente. Eu gostaria muito, mas é muita gente, a gente fica devendo.
Aceita uma dica?
Pois não.
Você usa aquele mesmo discurso do político. Em nome de fulano e tal, eu cumprimento a todos.
É a única saída mais honrosa que nós temos aqui, porque é muita gente. Senão a gente passaria o programa todinho e aí é que a gente não segue mesmo aqui a pauta, o nosso roteiro, né? Já a gente estava falando um pouco sobre a questão da Baixada Maranhense aqui antes do bloco, aqui durante o intervalo também, mas há uma determinação ali para que se dê uma atividade econômica à Baixada Maranhense. Né? Em primeiro lugar, a construção do Dix da Baixada Maranhense, daquela ponte para poder manter a Baixada produtiva.
Tem que ser ampliado, foi um programa que começou inclusive no governo Flávio Dino, precisa ser ampliado principalmente na Baixada, Humberto, porque é onde tem, é uma das áreas de maior campo. Por que é Baixada? Por causa dos campos. Então é preciso que essa atividade ela seja implementada, porque aumenta a produção do pescado e pode até evitar um pouco mais as pessoas a fazer esses tanques de forma desorganizadas e desordenadas. Não é que sejamos contra, não é isso, mas tem que ser escolhido um local devido para que também não possa causar degradação do solo, principalmente nas proximidades da rodovia.
Um outro ponto é os investimentos em turismo. Essa região é belíssima, recortada aí com um vasto litoral, com praias belíssimas que estão praticamente isoladas. Precisa tirar essas praias do isolamento para que o turista... o Lençóis Maranhense é belíssimo, vai atrair o mundo inteiro, turistas de todas as partes, todos os continentes, sim. Mas nós aqui, nós mortais, né? Pois é. Que gostaríamos de ir uma praia mais perto. E nós temos muitas praias belíssimas, mas com dificuldade de acesso em diversas regiões do litoral. E é preciso também ter cuidado com a preservação. Tá vendo aqui essas imagens que nós recebemos? Essa imagem ali da Ponta da Areia, próxima ali do local onde está sendo realizada aquela obra de requalificação de toda a orla ali da área da Ponta da Areia, que é uma das mais populares. E ali, já pode colocar mais, tem mais imagens aí que foi nos enviada, tem, por exemplo, um esgoto que é de água pluvial, ele não é exatamente do esgoto, mas acaba também levando para a praia parte do esgotamento sanitário de São Luís, que acaba poluindo as nossas praias. Devemos ter esse cuidado. A exploração do turismo, mas com consciência ambiental. Olha aí, ó.
E já que você falou de praia, deve ter muitas praias no Maranhão todo que precisam ser exploradas. Não sei se você já ouviu falar, mas lá em Alcântara tem, por exemplo, a praia de Canelatiua, muito boa também, que na verdade a praia não é um patrimônio do município. A praia é um patrimônio da União. Então tem que ser tratado com zelo, porque a gente vai também receber, cada vez que a gente conserva mais esses patrimônios, mais a gente vai atrair turistas. E o turista vai fazer o quê? Deixar dinheiro
para nós. É. Olha, vamos a Brasília, porque dessa parte econômica, quem entende é o Nildo Costa, porque está lá acompanhando.
Ele está na sede do país, viu, Humberto? É lá onde todas as decisões são tomadas e também onde gera o dinheiro, viu? O Nildo sabe de tudo.
Pois é, e está recebendo umas aulas lá do Haddad. O Haddad esteve reunido agora com o presidente da Câmara, diversas outras autoridades, querendo aí taxar as bets e conseguir dinheiro de outros lugares para cobrir alguns rombos de gastos do governo. Conte para a gente o que você tem ouvido por aí, Nildo Costa. Bom dia.
Ai, ai, ai. Certo, é o famoso se virar nos 30, né? Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba. Bom dia a você que nos dá o prazer da audiência aqui no Central Manhã. Ô Jalba, não gere dinheiro, não. Você falou em gerir dinheiro. Não, não gere, não. Aqui gasta dinheiro. É diferente. Entendeu?
É um buraco sem fundo.
Exatamente. Meus amigos, é o seguinte. Essa reunião aconteceu, uma reunião Falamos para você ontem, né, da reunião que ocorreu entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os presidentes aqui, né, do Senado e do Congresso da Alvéolo-Columbre, que é do União, e também o Hugo Mota, aqui da Câmara, presidente da Câmara, do Republicanos da Paraíba. E vamos ouvir aí o que disse os presidentes, onde eles trazem o número. Ontem nós noticiamos aqui, inclusive, sobre aquela história das desonerações, né? Falávamos em 1 bilhão, né? Você lembra, Alberto? Equivocadamente pedimos desculpa pela essa informação, não é 1 bilhão, não. São 800 bilhões de reais de desonerações que o Brasil tem hoje. Para você ter uma ideia, nós vamos ouvir primeiro aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, falando que é hora de enfrentar esse tema, né, discutir isso, discutir os cortes de gastos, que é aí que ele deixa um ponto aí, que vamos prestar atenção no que ele fala, porque quando ele fala em gastos, né, gastos que vai combater e tal, aí ele fala com um pouco de cautela, de onde é que vai tirar, que é um tema sensível e tal. Então por quê? Porque vai ter que cortar da própria carne. Vamos acompanhar.
Nós tivemos a oportunidade de inaugurar um debate, esse, penso eu, de muito mais efeito e muito mais estruturante para o país, que é discutirmos a questão das isenções fiscais. Todos nós sabemos que o Brasil está com um nível altíssimo dessas isenções, está chegando a um nível insuportável do país conseguir tocar adiante essas isenções que têm aumentado a cada ano. O ministro apresentou para a gente um número que pode chegar a 800 bilhões de reais dessas isenções. Então, é necessário rever. Nós acertamos que vamos, nos próximos dias, principalmente atacar as isenções que estão caracterizadas no modelo infraconstitucional. Então, esse debate se dará para poder ver de quanto será esse corte. É uma sugestão de 10%, pode-se também fazer de forma gradativa. O modelo será discutido tanto na Câmara como no Senado para que possa ser apresentado à sociedade brasileira. E esse debate sobre o gasto primário, que aí tem uma série de medidas que podem impactar positivamente para que esse gasto possa ser reduzido, nós iremos discutir em novas reuniões aquilo que tem viabilidade política para ser aprovado, porque também não adianta se gerar uma expectativa sobre uma medida se essa expectativa não tem a quantidade de votos necessária na Câmara e no Senado para ser aprovado. Então, nós temos muito cuidado ao anunciar o que nós vamos fazer para que aquilo que possa ser realmente dito seja o que dentro das casas será politicamente viabilizado.
Aí, a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota. Você viu aí, né, Humberto? Você prestou atenção no que ele disse. Quando tu fala de gasto primário, que é exatamente isso que a gente fala aqui, os gastos públicos, a estrutura do Estado, tem que diminuir os gastos. E aí, quando ele fala assim, nós vamos ter que ter cautela aí do que vamos anunciar, porque devemos anunciar, lá na Câmara e no Senado não passa, e aí fica difícil, né, para nós anunciando aqui as coisas, entendeu? Aí a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota.
Pois é, eu tô cada vez me tornando admirador aí das colocações do presidente da Câmara, Hugo Mota, né, porque ele é muito assertivo no que ele fala. Essa questão aí da desoneração, o que acontece, o pobre, o assalariado, o trabalhador brasileiro, ele não tem muitos privilégios. Eu diria que ele não tem como escapar do pagamento de impostos. Porém, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos do nosso país sempre encontram um jeitinho ali de pagar menos impostos do que o restante da população. Então, seria a hora. Esse volume chega a 800 bilhões, o que dá para resolver com 800 bilhões de reais? É muita coisa. Então, como ele diz ali, tem que discutir se tira pelo menos ali uns 10%. Se tu tira 10% em cima de 800 bilhões, já é uma graninha boa, né? Já dá para resolver muita coisa. Então, é preciso que se aprofunde esse debate, que se tenha coragem de enfrentar realmente essas desonerações que são colocadas aí só para os grandes grupos privilegiados do nosso país.
Exato, Humberto. E a questão da desoneração é o seguinte: qual é o sentido da desoneração? É que cria-se emprego, porque você desonera a empresa, ela paga menos imposto e aquilo que ela ia pagar de imposto, ela gera, a expectativa é que ela possa gerar um pouco mais de emprego. Só que isso na prática não acontece. Por quê? Porque o empresário, quanto mais ele ganha, mais ele quer. Então ele não gera emprego nenhum em cima dessa desoneração. Ele gera quando ele tem lucro, quando ele quer vender mais. Aí ele emprega mais, pode até empregar mais. Mas a questão da desoneração não tem efeito realmente na prática, não tem aquele efeito esperado, é que o governo espera, né, que todos esperam. Bom, nós vamos ouvir aí o presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre. Ele fala sobre essa questão e ele traz um número realmente preocupante, que ainda deixa a gente também um pouco indignado, Roberto Fernandes. Sabe por quê? Porque nesse número aí de 800 bilhões, ele diz que o orçamento da saúde e da educação no Brasil não chega nem à metade, o orçamento para a saúde e a educação. Acompanhe.
Hugo Mota e dos líderes partidários que participaram dessa reunião, assim como nós do Senado, através dos líderes do Senado que vieram participar dessa reunião, para buscar uma solução estrutural para o Estado brasileiro em relação às contas públicas do Brasil, ao equilíbrio fiscal e ter a coragem, ministro Haddad, de enfrentar um tema muito sensível a partir de um decreto estabelecido pelo governo federal que tratava do IOF, a possibilidade de iniciarmos um debate em relação às isenções tributárias do Brasil. Só para se ter uma ideia do que nós estamos falando, é que os números que foram levantados pelo governo, que esses benefícios tributários em geral, em todas as áreas, em vários segmentos, podem chegar a 800 bilhões de reais. E eu estava resgatando, meu querido presidente Hugo, o orçamento da saúde e da educação do Brasil. Se nós somarmos o orçamento da saúde do Brasil e da educação do Brasil, nós chegamos a um número menor que a metade dos benefícios tributários dados a vários setores da sociedade. São relevantes, são importantes, em algum momento da história nacional foram importantes termos dado, mas é chegada a hora de nós, de maneira muito equilibrada, enfrentarmos esse debate.
Perfeitamente. E o que a gente vê aí, Nildo, é que são os homens que estão no local certo para poder tomar essas decisões. Eles vão colocar a culpa em quem? Porque são eles que estão no poder, são eles que estão à frente da Câmara Federal, do Senado Federal, do Ministério da Economia, da Presidência da República, são eles. Se eles têm essa consciência, então por que não aproveitar agora a oportunidade que estão lá para mudar isso, não é? Eu só quero fazer aqui uma pequena correção, que nós falamos mais sobre desoneração, mas nós estamos tratando aí, o que nós vemos que eles estão tratando, são de benefícios tributários. Isenções. São diversos tipos de benefícios isenções. Tributários que vão além da desoneração.
Exatamente, são isenções fiscais. Isso. Entendeu? Então é um pouco mais abrangente até, Humberto Fernandes. E aí nós estamos falando, Humberto, que nem o executivo, nós estamos falando daqueles que realmente fazem as leis, que é o Congresso Nacional, que são sempre deputados e senadores. Eles têm o poder na caneta aqui para votar, pautar. Agora, é como eles falaram aí, tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter peito, tem que enfrentar, porque as forças que vêm contra realmente são grandes, né, que essas pautas aqui que vêm para cá. Nós continuaremos acompanhando essa situação. Nós temos ainda esta semana, vai ser normal aqui de expediente, mas já circulou ontem por aqui umas circular de que na próxima semana aí já vamos ter flexibilização de dias aqui e tal, folga e não sei o que e tal. Aquela questão de São João, né? E aí vem de novo, para de novo o Congresso Nacional. Fazer o quê?
Obrigado, Nildo Costa. Bom trabalho para vocês aí com as férias devidas. Obrigado com os intervalos de trabalho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual, reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem, e está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.